Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
13 horas e 5 minutos, boa tarde para você. Sexta-feira, 2 de junho de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Com a participação de Celso Lazzarini, eu sou o Ricardo Silveira, até as 14 horas estamos juntos aqui nas ondas da Super Rádio União para a edição de hoje do Giro do Esporte.
Acesse www.uniradion.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Rodada de final de semana do campeonato. Também informações do campeonato de futebol 7 livre, o campeonato do Escurinho em Porto União. Domingo com rodada no campeonato infantil de futebol 7. Também no domingo, competição de ciclismo na perimetral. Tem corrida rústica em Paula Freitas no final de semana. Também destaque para os jogos do SESI fase municipal. Informações da Copa do Brasil, Cruzeiro elimina Chapecoense em Chapecó. Detalhes ainda das rodadas de final de semana do Campeonato Brasileiro. Celso Lazzarini, boa tarde, o seu destaque para o Giro do Esporte dessa sexta-feira. Tudo bem, Celso?
Tudo bem, Ricardo, boa tarde a você. Pouco atrasado, mas quarta-feira não deu, outro viajei, né, Ricardo? Viajei viajei quinta-feira, mas retornamos hoje. Boa tarde ao Beto, Dudu, Rodriguelli, um abraço. A você nos ouvindo, um abraço a você também. Olha, meu destaque é a Chapecoense e o Cruzeiro. Jogaram semana passada, o Cruzeiro venceu por 1-0. Jogaram ontem, 0-0. Essas duas equipes, o Cruzeiro, no caso, é segundo e o Chapecoense em primeiro lugar no Brasileiro 2017, presta atenção. Então o Cruzeiro, o Chapecoense montou a equipe ontem, aí montou a equipe, remontou a equipe no caso, e hoje está com 7 pontos na frente de todo mundo. E joga agora no domingo, Ricardo, Cruzeiro e Chapecoense lá nas Minas Gerais, para ver quem vai ficar na ponta da tabela. Ontem, na Copa do Brasil, foi 0-0. Lá em Minas Gerais, é domingo. Então o primeiro destaque é a Chapecoense. Esse mesmo refazendo a equipe hoje, surpreende, está na ponta do Brasileiro.
13 horas 9 minutos, essas e outras informações agora no Giro do Esporte.
Giro do Esporte, aconteceu, você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com o apoio da GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. Para você poder participar da nossa programação, telefone 3521-2070, direto aqui com o estúdio da Super Rádio União, mandando aquele abraço, confirmando a sua audiência e a oportunidade ainda de divulgar a sua ação esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
É um final de semana com uma expectativa de que o tempo colabore, né, para que as rodadas dos campeonatos aqui da Vitória, Porto União e municípios da região possam acontecer normalmente. Final de semana congestionou as tabelas de várias competições, mas pelo menos aqui no da Vitória a previsão de chuva somente para domingo à noite, né? Vamos torcer que concretize esta previsão e tanto amanhã quanto domingo a bola possa rolar normalmente aqui no Vale do Iguaçu. Amanhã no Baú Clube de Campo tem a rodada decisiva da primeira fase do Campeonato de Futebol 7, o Gás do Futebol Society do Baú Clube de Campo. A partir de 14h30, a Polícia Militar do Paraná contra a ABB. 13h30, Polícia Militar do Paraná contra Contadores Master, jogo na categoria 40 anos. Primeira partida, 30 anos, segundo jogo na categoria 40 anos. Dudu Guerreiro também participando conosco aqui no Giro do Esporte. Seu destaque para essa sexta-feira, Dudu, tudo bem?
Tudo bem, Ricardo? Boa tarde a você, boa tarde, Celso, boa tarde a todos os ouvintes. Vou destacar o Brasileirão, né, Ricardo? Chegando aí a quarta rodada, final de semana, com clássicos, três clássicos aí que a gente pode destacar, além de outros grandes jogos aí que valem aí a liderança, enfim, a briga por posições na tabela. E a gente ainda tem o palpitão, né? Vamos ver se dessa vez aí o Celso Lazzarini acerta aí mais de um palpite.
É, deu uma cutucada, hein, Dudu? É, hoje o Celso não tem padrinho nos palpites, né? Semana passada o padrinho foi o Elcio Pichivosni e foi complicado. Fala de basquete, neste sábado no ginásio da Uniuv em União da Vitória, tem rodada no Campeonato Catarinense de Basquetebol, Sub-13 e também Sub-15. E as equipes de Porto União, que estão com as classificações já encaminhadas à próxima fase, estarão em quadra. Então atenção para a programação. 14h, jogo do Sub-13 feminino, Porto União contra Xaxim. 15h30, o jogo é válido pelo Sub-15, Porto União contra Xaxim. 17h, os jogos do masculino, né? O Sub-13 às 17h, Porto União em Videira. E às 19h, Porto União enfrentando Videira no Sub-15. Então, uma tarde e início de noite de basquete de ótima qualidade no Complexo Esportivo da Uniuv. Amanhã, as equipes de base Sub-13 e Sub-15 de Porto União enquadra em mais uma rodada do Campeonato Catarinense. E atenção para o Campeonato de Futebol 7 do Centenário de Porto União, o conhecido Campeonato do Escurinho, terá rodada movimentada para este sábado, mas os jogos, todos eles no módulo esportivo Armando Sarte. Será dividido ali o gramado, né, do estádio para que aconteçam partidas simultâneas. Então, à 13h30, pela primeira divisão, Clube do Mala, ABL Construcasa Suplementos União contra Bebidas Cordeiro. Simultaneamente, Fortaleza e Boa Juniors pela segunda divisão. 14h30, dois jogos. Pela primeira divisão, Distribuidora Zanata contra Silk Uniformes. Limitados contra Engessalva pela segunda divisão. 15h30, Parque Aquático Moro contra Via Brasil pela primeira divisão. Canalhas Bela Vista contra a Tele União pela segunda divisão. Aliás, é somente Bela Vista o nome da equipe. Né? 15h30, então, Bela Vista contra a Tele União, segunda divisão. 15h30, Lavacar do Clóvis contra a Academia JM pela primeira divisão. E UTI Campari contra a Credimissul pela segunda divisão. Então serão 8 jogos amanhã lá no módulo esportivo Armando Sarte, válidos pelo Campeonato de Futebol 7 Centenário de Porto União. E amanhã tem amistoso, inclusive agradecer o Jair da Silva, o Kiko, que nos repassou a informação, que é da comunicação lá do Grupo Zofer, trazendo informações a respeito do amistoso da Zofer, programado para este sábado, amanhã, no estádio Enéas Muniz de Queiroz, no campo do Ferroviário, a Zofer enfrentando o Ceará, Então, na sequência desses amistosos tradicionais de sábado, o Grupo Zofer recebendo o tradicional Grupo do Ceará, aqui no Vale do Iguaçu. Então, amanhã, 4 horas da tarde, futebol de grande nível, não? Muita experiência em campo e qualidade, principalmente lá no estádio do Ferroviário. Destaque para os jogos do SESI, fase municipal, agora 13 horas 16 minutos. Ontem no estádio municipal Antioco Pereira, jogo isolado do futebol de campo. E a equipe da Pormad garantiu uma grande vitória, 3-1 diante da Videplast. A Videplast é a atual campeã do futebol de campo. 3-1 então para a Pormad. Um dos destaques do jogo foi o Maesk, não é? Aniversariante, inclusive, dessa quinta-feira. Não marcou, mas quase balançou as redes. Em duas cobranças de falta, acertou a trave do adversário. Mas uma importante vitória da Pormad, largando com o resultado positivo no futebol de campo dos jogos do SESI. Final de semana, programada a rodada do futebol 7 livre, lá no Centro Esportivo Real. Neste sábado, um jogo. Videplast contra o Kerber. Videplast e Kerber, a 1:30 da tarde. No domingo, serão 3 jogos. 8:30 da manhã, Madeireira Rockenbach contra Somapar. 9 horas da manhã, Pormad e GR Extração. 9:30 da manhã, Fabri Portas Artimóvel, equipe contra da construtora CIM. 13 horas 17 minutos.
Giro do esporte. Giro do esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Nesse domingo tem rodada do Campeonato de Futebol 7 Infantil de Porto União. Serão 4 jogos na categoria de 11 a 13 anos e uma partida de 9 a 10 anos. Lembrando que os jogos serão lá no campo do Vice King, na Praça Esportiva Francisco Carlos Zeiser. 8:30 da manhã, 11 a 13 anos, Clube do Casa B contra o Cosmos. 9:15 da manhã, Esfinge B e Associação Vice King. 9:30 da manhã, Clube do Casa A contra Esfinge A. 9:40, Germano Wagenfire, chute inicial. No jogo da categoria de 9 a 10 anos, 10:10 da manhã, Projeto Jovem Cidadão contra o Cosmos. Domingo, no campo da Ervateira Rosbrás, acontece rodada do Campeonato de Futebol 7 do interior de Porto União. À 1:30 da tarde, Rio dos Pardos e quilômetro 8 Pintado. 2:30, Santa Cruz e Lança B, os dois jogos no masculino. No feminino, 13:30 da tarde, Ervateira Rosbrás contra São Miguel no feminino. 4:30 da tarde, Ervateira Rosbrás contra o São Miguel A, na categoria masculino. 13 horas 19 minutos, 13:19, vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a programação de final de semana do Campeonato Varziano. Jogos eliminatórios desse sábado e domingo lá no estádio Álvaro Randon. E os detalhes já já no Giro do Esporte.
Giro do Esporte volta já. CYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel. Pura Energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União.
1:19. Pessoal, eu tenho uma boa notícia para quem fez Enem 2016, mas não garantiu um lugar na universidade. Você vai ter mais uma chance. Basta se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. A inscrição do Sisu será de 29 de maio a 1º de junho. E a do ProUni, de 6 a 9 de junho. Ah, e agora o Sisu tem cotas para pessoas com deficiência. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
A Ré Herbert também está com a promoção Tá com Obra Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom. Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaia da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaia de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a minha magia, pela onda do rádio eu virei popular pra sua vida animar.
Pela onda do rádio
eu virei popular, vem comigo sambar.
Pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Yeah! 13 horas 22 minutos, 13 e 23 agora. Estamos de volta com o Giro do Esporte nessa sexta-feira, atualizando o Campeonato Varziano de Futebol de Campo. Teremos jogos neste final de semana no estádio Álvaro Randon. Lembrando que jogos eliminatórios, né? Amanhã, categoria Veteranos, Aeroporto contra Operário Sérgio, 1:30 da tarde. Às 13:30, General Carneiro contra Ipiranga. Esses jogos de amanhã. No domingo, categoria livre pela chave prata, 9:45 da manhã, Poços e Lotérica do Calçadão. À tarde, livre primeira divisão, 1:30, Vila Rica Agropecuária do Alemão contra Persona Reds. 13:30 da tarde, a vez de Eletrocar contra o Souza. Então essa programação de amanhã e domingo no estádio municipal Álvaro Randon em São Cristóvão pelo Campeonato Varziano de Futebol. E amanhã tem corrida de carrinho de rolimã no bairro Vice King, na rua Salete Pereira. Será a realização do evento que deveria ter ocorrido sábado passado, mas claro, devido às chuvas foi transferido. Então, amanhã, Vanderlei Farias e toda a equipe organizadora mobilizada para este evento, 2 da tarde, corrida de carrinho de rolimã, repito, na rua Salete Pereira, lá no bairro Vice King. Celso, próximo domingo, 15h, no estádio Pereira, o Porto enfrenta a equipe de Caçador pela segunda rodada da Série B do Catarinense. Ontem recebemos aqui no Giro do Esporte o Tuta, que é o técnico do Porto, falou a respeito da estreia, das dificuldades, principalmente por não poder escalar 11 jogadores, pelo menos, para o confronto. Somente 9 estavam à disposição. Inclusive, preparador físico, auxiliar técnico também participaram do giro e deram uma ideia para a gente de como é o trabalho, né, visando essa disputa da terceira divisão, que credencia somente o campeão, a vaga para a Série B do Catarinense. Então não são os dois primeiros, somente o campeão garante o acesso para a Série B no ano que vem. E segundo o que eles repassaram para a gente, pelo menos para domingo, Celso, em torno ali de 16, 17 jogadores estarão à disposição do técnico Tuta para este jogo, que é o de recuperação. É quase obrigação o Porto vencer em casa, se almeja ainda garantir o título. Somente o campeão avança para a segunda divisão, Celso.
Quase não vale, Ricardo. A obrigação do Porto é vencer em casa.
É.
Já que perdeu o domingo passado na estreia com 9 jogadores apenas. Futebol, veja, a terceira divisão é difícil. Igual a primeira, a segunda, é tudo difícil. Se ele tiver um pouquinho de dinheiro, boa vontade, de chegar lá e fazer as coisas, fica complicado. Mas o alemão está tentando aí. Quem sabe eu consiga 3 pontos perder em casa, que não podia ter perdido os pontos em casa. Né? Veja, dos 7, 8 equipes, são poucas equipes, né, Ricardo?
5 equipes.
5, mas tem que matar 4. Então começar perdendo em casa já é muito difícil, né? Tomara que possa vencer no domingo a equipe de Caçador. E vencer já dá um passo, né? Pensando na classificação, então tem que pensar desde já. Em casa, daqui para frente, que ser vitória e vitória. Não pode empatar em casa, tem que vencer em casa. Como, não sei, mas tem que vencer.
O que importa é que pelo menos terão 11 atletas para iniciar o jogo, né, Celso?
Bom, já não podia nem com vocês no domingo passado, né, cara? Se entrar numa terceira divisão com o jogador, olha, é constrangedor, é difícil, porque jogando em casa, então, primeiro jogo, o pessoal já vai pro campo, vai pouca gente. Aí chega lá, tem 9 jogadores, perde em casa. Começa mal contra o Curitibanos, no caso. Então, acho que já foi uma falha inicial do Porto. Tomara que, no caminho, agora possa acertar. Errou no primeiro jogo, não pode errar no último jogo. Então, quem sabe possa até aí arrumar a equipe, reestruturar a equipe e pensar em, tem que pensar em classificar. Não pode esperar a terceira divisão para ficar na terceira divisão. Botar a terceira para voltar para a segunda, da segunda para a primeira. A primeira é difícil, é muito difícil. Mas terceira para a segunda não é obrigação do Porto.
É, como a gente frisou, são 5 equipes, né, todos contra todos, em turno e retorno. Haverá, claro, a decisão do campeonato. Os dois primeiros disputam o título e o campeão garante o acesso para a segunda divisão no ano de 2017. Lembrando que domingo, 15h, além de Porto e Caçador, se enfrentam lá em Orleans, o Curitibanos contra Blumenau. Então serão os dois jogos deste domingo da terceira rodada, sempre uma equipe folgando, né? O Porto folgou na primeira rodada e vai folgar na última. Então o Porto tem que resolver a sua situação antes da última rodada, porque quem folga será o Futebol Clube do Porto nessa última rodada programada para o dia 23 de julho. Então chama atenção, Celso, são 2 meses somente de competição. Inclusive até o Tuta falou que havia um número excessivo até de jogadores e a ideia dele era enxugar um pouco esse grupo de atletas visando esse campeonato de tiro curto. Não adianta absolutamente nada ter 30 e poucos, 40 jogadores para 2 meses de campeonato, né, Celso? É uma decisão desnecessária que o clube acaba tendo e aquele desgaste natural, né? Tem atleta que não vai ficar no banco, nem no banco de reservas. E pode gerar um desconforto, um problema, na verdade, para o treinador, né?
Na verdade, acho que 24 seria o suficiente, né, Ricardo?
É.
22, 24 jogadores, mais que o suficiente. 60 dias, aí começou a embalar, acabou o campeonato. Então, acho que, por isso que foi inicialmente, começou mal o Porto, Vitor iniciado com o pé direito, no caso, né? Mas fazer o quê? Não iniciou mal, mas pode recuperar no domingo e dos jogos para frente. É 5 equipes somente, então tem que pensar realmente em treinar, vencer. Acho que a situação do Porto, e eu vou repetir, terceira divisão, de pensar voltar à segunda. Disputar a terceira divisão é complicado, não vale a pena. Ou você pensa em voltar, ou você. Só que tem o Blumenau, que é uma equipe já conhecida em Santa Catarina. Então, jamais tradicional que o Porto, na verdade, o Blumenau. Mas é um adversário a vencer. Então, eu espero que o pessoal que assinou aí, que está em condições de jogar agora no domingo, possa apresentar um bom futebol e o Porto realmente pensar a segunda divisão.
Então, domingo, 3 horas da tarde, os ingressos já estão à venda nos locais de costume, né, no valor de R$ 10,00 e no domingo, R$ 15,00 na bilheteria do Estádio Municipal. Lembrando que o Blumenau lidera com 6 pontos ganhos. Em segundo, vem o Imbituba com 3 pontos, mesma pontuação da equipe do Curitibanos. Porto e Caçador, quarto colocados, né, disputam neste domingo os primeiros pontos. Né, para eles, buscam os primeiros pontos. Eles dividem a quarta colocação, ainda sem pontuar nesta série B, nessa série C, aliás. E é importante que o Porto consiga essa reação imediata, porque na sequência serão dois jogos fora de casa, né? Contra a Blumenau, no dia 11 de junho, e no dia 18, contra o Imbituba, lá em Imbituba. Então, dois jogos fora de casa. E é o que você sempre fala, né, Celso? Não só no caso do Porto, mas qualquer equipe que tem, que almeja algo grande na competição que está participando, se não fazer valer o fator campo, e no caso quadra, quando é futsal, a chance de garantir o objetivo é muito pequena, né?
Na verdade, em casa você não pode dar chance para o azar. Em casa tem que fazer a obrigação de toda a equipe jogar em casa, aí tem que vencer o jogo. É difícil hoje em dia, é claro que você... Não é fácil vencer os jogos, mas fica na obrigação de que sua torcida, tendo que votar a segunda divisão, fica nessa obrigação. Blumenau está com 6 pontos, equipe já tradicional e forte em Santa Catarina. Mas o Porto, que ficou anos na segunda divisão, e ano passado deu bobeira, porque né, cair para a terceira divisão é sofrido, gente. Aí voltar para a segunda, então tem que voltar para a segunda e permanecer no mínimo na segunda divisão. Então acho que o erro foi o Porto ano passado ter dado bobeira, na verdade o alemão sabe disso, e cair para a terceira divisão. Tem que voltar agora, é difícil, mas tem que se esforçar para voltar.
13 horas 32 minutos.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
Falando ainda de competição estadual, a equipe da ADAB Bituruna Futsal folga neste final de semana no Campeonato Paranaense da Chave Bronze. São 7 equipes do grupo, sempre uma folgando. Este final de semana é a vez da folga da equipe biturunense, que volta à quadra somente no dia 10 de junho, próximo sábado, né? Fora o de amanhã, no outro, né? Segundo sábado do mês, Bituruna recebe no Ginásio de Esportes Paulo Roberto Gayer. Terá jogo lá em Bituruna, vamos buscar aqui a informação. Bituruna vai jogar. Contra Laranjeiras do Sul. Já é abertura, inclusive, do retorno do Campeonato Paranaense. Então folga amanhã e retorna no dia 10, já abrindo o segundo turno do Paranaense. Em casa contra a equipe de Laranjeiras do Sul. E tem aquele detalhe, não é, Celso? São 7 equipes, 5 avançam à próxima fase. Então, o Bituruna tem totais condições de chegar à próxima etapa, mas, claro, tem que reagir também, né? Que começou muito bem com 2 vitórias, porém vem com 4 derrotas consecutivas.
Eu estive em Bituruna ontem, Ricardo, e falei com o Mosca. O Mosca é um atleta tradicional de Bituruna, salão, campo. Quem conhece o Mosca sabe disso. Então, o cara que adorava futebol e gosta até hoje. Mesmo falava ele que tem condições de classificar entre os 5. A equipe começou bem, depois teve um desfalque. Mas a equipe tem condições, ele acha, ele, Mosca, biturunense, que o Bituruna vai passar entre os 5. Olha, eles vão passar, a equipe está reestruturando agora, o pessoal de fora chegando, e no próximo jogo nós vamos vencer aqui em casa. Então, digo, Mosca, beleza, não, nós vamos ficar entre os 5. Então, a palavra do Mosca, da Bituruna, que vai... A equipe tem condições de ficar entre 5 no campeonato, Ricardo.
Tem que reagir exatamente, né? O pessoal de Bituruna está incentivando, apoiando. Eu diria aquele, né? Se o campeonato terminasse hoje, Bituruna estaria classificado. Está em quinto lugar, justamente, da competição. Novo Quedas Futsal lidera com 13 pontos, seguido por Renascença com 10 pontos ganhos. Em terceiro, 2 vizinhos com 9 pontos. Quarto colocado, Coronel Vivida com 7 pontos. A ADAB Bituruna vem em quinto com 6 pontos ganhos, em sexto com 5 pontos, o Imbituva Futsal, e na sétima colocação o time de Laranjeiras do Sul, que é até o momento o saco de pancadas do grupo, e justamente o próximo adversário de Bituruna, no Ginásio Paulo Roberto Gaia. Então é aquele momento, aquela vitória que é quase uma obrigação para que Bituruna chegue aos 9 pontos, briga ali na rodada pelo terceiro lugar, já no dia 10 de junho. 13:34.
Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Vem aí os Jogos Abertos do Paraná, etapa regional que será realizada na cidade de Bituruna, ainda neste mês de junho. Próximos dias vamos estar aprofundando esta etapa regional que vai garantir os classificados para a fase final, que será em setembro aqui em União da Vitória. Jogos Abertos do Paraná, Divisão B. E a equipe de futsal de Paula Freitas esteve realizando um amistoso ontem lá em Paula Freitas contra o time de Paulo Frontin. Vamos atualizar aqui o resultado, a informação repassada pelo nosso amigo Jair da Silva, o Kiko. Ontem, Paula Freitas venceu Paulo Frontin pelo placar de 8-7. Então, jogo preparatório para os Jogos Abertos do Paraná. Ainda em Paula Freitas, neste sábado, tem rodada no campo municipal de futebol 7. Jogos lá no campo do Botafogo. Às 7 da noite, Locomotiva e Vargem Grande. 8 da noite, Super Agro e Galácticos. 9 da noite, Botafogo e Agro Leão. Primeira corrida rústica de Paula Freitas nesse domingo, dia 4 de junho, a partir de 9 horas da manhã. A largada em frente ao Centro Comunitário. Pessoal que tem interesse em participar da prova deve se inscrever até hoje. Hoje, 5 da tarde, o prazo final para as inscrições da corrida rústica de Paula Freitas. Premiação, troféu do primeiro ao terceiro lugar, medalha do quarto ao sexto colocado, diversas as categorias no masculino e também no feminino. Outras informações no Departamento de Esportes de Paula Freitas, no telefone 3562-1508 e também no celular 98804-1616. Vamos fazer mais um intervalo comercial aqui no Giro, na sequência destaque para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Voltamos já.
Giro do Esporte, volta já!
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Não tem rádio no seu celular, então você tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga meu amigo. Rádio é de graça, gasta pra quê? Descobri que tem rádio no meu celular. Mudou meu jeito de ouvir. Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro. seu lar. Então cê tá perdendo, tá perdendo. Precisa logo ter, não tem rádio no seu celular. Se liga, meu amigo, rádio é de graça. Graça pra quê? Não tem rádio no seu celular. Então cê tá perdendo, tá perdendo. Precisa logo ter, não tem rádio no seu celular. Se liga, meu amigo, rádio é de graça. Graça pra quê? Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga, meu amigo, rádio é de graça. Graça pra quê? Não tem rádio no celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga, meu amigo, rádio é de graça. Graça pra quê? Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo. Tá perdendo, precisa logo ter. Não tem rádio no seu celular, se liga, meu amigo, rádio é de graça. Graça pra quê? Rádio é de graça. Graça pra quê?
Yeah! 13 horas mais 41 minutos, 13 e 41. De volta ao Giro do Esporte nessa sexta-feira. Fala do futebol internacional, Dudu. Amanhã, grande jogo, Real Madrid e Juventus em Cardiff, no país de Gales, vão disputar o título do principal torneio, né? A principal competição de clubes do mundo, que é a Liga dos Campeões. Juventus e Real Madrid. Dá para apontar um favorito para o confronto ou podemos até ser bem objetivos aí de um dos confrontos mais equilibrados dos últimos anos em final de Liga dos Campeões?
Então, Ricardo, sem dúvida que é um dos confrontos mais equilibrados aí, talvez, da história da Liga dos Campeões. Nos últimos anos, a gente tem observado que sempre na final tinha um favorito, né? Inclusive o Real Madrid, que chegou em duas das últimas... Na verdade, agora são três das últimas quatro, né? E nas duas que ele chegou anteriormente, era o Atlético de Madrid, que apesar de ser um clássico, o Real Madrid era favorito por conta do elenco forte que tinha, diferente do Atlético, que era sempre o time que chegava mais na base da vontade, né, da marcação dos jogadores no esquema do Simeone. O Real Madrid sempre sobrava e, consequentemente, foi campeão nas duas decisões. Dessa vez não, dessa vez eu considero aí 50% para cada lado o favoritismo, porque a equipe da Juventus aí é a melhor defesa da Europa, né, a base da seleção italiana. Tem dois laterais aí, o Alexandre e o Daniel Alves, dois laterais brasileiros, e o goleiro aí, que é um dos melhores goleiros da história, né, que é o Gianluigi Buffon, que talvez vai concorrer aí ao melhor jogador do mundo aí, junto com o Cristiano Ronaldo e Messi, é um dos favoritos aí para concorrer ao melhor do mundo. E caso vença a Liga dos Campeões, eu acho que é até possível ele venha vencer, né, o prêmio de melhor do mundo, porque a temporada dele é espetacular. E o Real Madrid, né, não dá para criticar, não dá para falar nada, porque o Real Madrid, quando a gente espera que a defesa não vem bem, o Sérgio Ramos lá aparece na bola, a parada ofensiva. Você tem aí, ó, o Varane, que é um grande zagueiro, os dois laterais, e o Marcelo, o melhor lateral esquerdo do mundo, o Carvajal, um lateral com uma regularidade. E aí o setor ofensivo acho que é até um pouco melhor que o da Juventus, né, com o Cristiano Ronaldo, o Benzema, o Bale, não sei se joga a final, né, uma dúvida, né. Mas aí tem os jogadores da Juventus também que são bons, o Dybala, o Higuaín, o Mandzukic, o Pjanic. Então é um grande confronto que teremos amanhã.
E na questão da Juventus, né, caso garanta o título, seria um prêmio também para a carreira do Gianluigi Buffon. Ele não confirmou nada que vai decretar a aposentadoria, deve disputar a Copa do Mundo pela Itália no ano que vem, em 2018, mas chance de chegar a uma outra decisão de Liga dos Campeões não é comum, assim como acontece com o Real Madrid, né, que está de novo aí na final. Então seria, quem sabe, a última oportunidade do Buffon garantir esse título que ainda não tem, né?
é o único título assim grande que ele não tem, né? Ele já ganhou o Campeonato Italiano, Copa da Itália, inclusive, se a Juventus ganhar a Liga dos Campeões, vai ser o triplete, né? Porque já ganhou a Copa da Itália e o Campeonato Italiano. Então seria uma temporada espetacular aí da velha senhora. Mas falando aí do Buffon, é o único título importante que ele não tem é a Liga dos Campeões, né? Lembrando que a Copa do Mundo de 2006 ele venceu com a Itália, foi um grande título, e ele ainda talvez, né, a imprensa italiana fala que ele quer disputar a Copa de 2018 na Rússia para daí no final da temporada ou até depois da Copa do Mundo se aposentar. Ele ainda, o desejo dele é disputar a última Copa do Mundo dele, que certamente se ele continuar jogando ele vai disputar, porque é o melhor goleiro do italiano, né? Apesar da Itália ter alguns bons goleiros, o Perin, ter o Donnarumma do Milan, que é um grande goleiro, uma grande revelação, mas o Buffon, sem dúvida, que se ele quiser ele vai estar na lista aí, porque não tem como colocar outro goleiro que não seja ele até como titular. Mas aí a Liga dos Campeões é a prioridade, né? Se ele conseguir vencer, vai ser o título aí que falta para a carreira dele, e com certeza ele merece, porque ele ajuda muito a Juventus. Já chegou em final 2003 contra o Barcelona, né? Bateu na trave, perdendo por 3-1, mas dessa vez eu acho que até a Juventus chega melhor, chega com um time melhor do que tinha em 2013.
Buffon, se disputar mais uma Copa do Mundo, Celso, desde 2002, ele é o goleiro da Itália em Copas do Mundo, né? 98 ainda tinha o Paluca, que era o goleiro. Ele começou a ser titular definitivo da seleção da Itália 2001, ali depois da Eurocopa, que a Itália acabou perdendo para a França naquela oportunidade. O Toldo era o goleiro titular. Mas em Copas do Mundo, desde 2002 até de 2014 no Brasil, sempre o Gianluigi Buffon como goleiro titular. E pode, como o Dudu falou, encerrar a carreira praticamente com um grande título, que é a Liga dos Campeões.
Eco, eco, Ricardo. Fala ali o italiano Luigi, né? O Buffon aí, realmente, veja bem. Buffon está no Juventus como está o Ronaldo do Real. Buffon dá tranquilidade à sua defensiva. O goleiro, queira ou não queira, um grande goleiro, sempre deixa a defensiva tranquila e sossegada. Tanto é que a defensiva do Juventus que levou 3 gols até agora. Somente 3 gols até agora na Liga dos Campeões. Então, uma defensiva muito boa, um goleiro excelente, experiente, né? Conhece, sabe tudo de futebol. Já com 30, não sei quantos anos de idade, mas bem perto dos 40, o Buffon. E o Atlético tem o Ronaldo, que é outra defesa no ataque. Então, se temos lá na defensiva melhor, né, o Juventus, e um ataque do Real melhor com o Ronaldo. Então, acho que é um jogo, como falou o Dudu, é 50 por 50, que é vagar, não sei. Quem tiver no dia melhor, ou amanhã, no caso, e tiver sorte, futebol também não é só jogar, às vezes é sorte também, bate no adversário, a bola acaba entrando. Então, acho que é difícil falar num placar, mas é complicado. Agora, foi pensar defensivamente o Juventus, foi pensar ofensivamente o Real. Então, não sei. Eu vou de Juventus 1-0.
1-0. Então, o palpite do Celso para Juventus e Real Madrid 1-0. Pedi para o Dudu, fazendo o favor, ali anotar, além do Campeonato Brasileiro, palpitão da nossa equipe para a final da Liga dos Campeões. Dudu, tem a bondade do seu palpite para este grande clássico desse sábado lá no País de Gales.
Eu já acredito mais no Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid já tem aí um ataque muito forte, acostumado em decisões. A Juventus ainda tem alguns jogadores ali como o Dybala, o Pjanic, que nunca chegaram a uma decisão tão importante. Eu acho que vai prevalecer a experiência. Então, 2-1 Real Madrid.
2-1 Real Madrid, o palpite do Dudu. Britão, que está aqui no estúdio, fazendo um favor também, Britão. Seu palpite é para o grande jogo da manhã, Real Madrid e Juventus. Boa tarde, Britão.
Real Madrid, 2-0.
2-0, então, o palpite do Britão. O meu palpite, 1-0 para a Juventus. 1-0, gol de cabeça ainda do Chiellini ainda. Esse é o meu palpite. E até também, de certa forma, estou torcendo para a Juventus. É que vai que o Palmeiras ganha milagrosamente a Libertadores, é um pouquinho mais fácil ganhar da Juventus, né? Dá para acreditar um pouquinho, né? Porque sonho, imagina uma final Real Madrid e Palmeiras, o Zé Roberto tendo
disputado
ali com o Bale.
Tutti Bonadito, hein?
Hã?
Tutti Bonadito.
Isso, tem que torcer para a Juventus. Então, mas a questão, independente da torcida ou não, eu acredito que a Juventus... para furar aquela defesa da Juventus ali é bem complicado, e acredito que o Real Madrid amanhã vai ter a dificuldade muito grande. Dudu, claro, tá torcendo, quem sabe um Grêmio e Real Madrid no final do ano seria bom também, né, Dudu?
Seria bom, até porque eu acho que o Luan ali conseguiria, né, passar ali pelo Casemiro, né, pelo Toni Kroos, né, o Barrios também, eu acho que ganha no jogo aéreo do Sérgio Ramos, né, a gente não acredita, né, mas vamos ver.
Em uma final de Mundial, o Ceará parou o Ronaldinho Gaúcho, né? Internacional e Barcelona, por que não dá pra acreditar, né?
Giro do esporte. Giro do esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Agora sim, Celso, quer complementar com relação ao
Mundial? Vou completar, sim. Juventus e o Real vai passar para 200 países no mundo inteiro. Parece uma edição da Copa do Mundo. Então vê como é que os caras conseguem lá na Europa colocar um jogo na televisão pro mundo inteiro. Vão ganhar quanto? Milhões, milhões e milhões. Então por isso pode contratar jogador caro, né? As duas equipes pagam aí não sei quanto por mês os seus salários. Mas por quê? Sabe vender. Sabe vender o que tem para vender? Vender o futebol. E amanhã vão faturar aí muito dinheiro. Então tem que saber vender. Aqui no Brasil, o time não, o Flamengo não sabe vender, o Corinthians não sabe vender, que tem torcida, mas não sabe arrecadar. Dinheiro, os caras sabem arrecadar. Real Madrid, Barcelona, Juventus, outras equipes lá da Europa, e sabe como captar o dinheiro do torcedor. Então acho que o Brasil precisa aprender isso.
Se o Flamengo tivesse a organização que vem tendo agora, há muito tempo já teria colocado no bolso Real Madrid e Barcelona na questão de faturamento, divulgação pelo tamanho da torcida. Mas, infelizmente, pintaram umas Patrícia Mourinho, Edmundo Silva e por aí vai, que, pelo amor de Deus, hein? É complicado. Copa do Brasil ontem, Dudu, na Arena Condá, Chapecoense e Cruzeiro ficaram no empate em 0-0. Resultado que garantiu a classificação para o time mineiro por ter vencido o jogo de ida pelo placar de 1-0. Cruzeiro me parece que foi com a vantagem, né? O pensamento de jogar pelo resultado, pela vantagem construída no jogo de ida, né?
É, mas ontem o Cruzeiro sofreu bastante. Um dos problemas é a falta de um meio armador, né? O Thiago Neves ainda não está bem fisicamente. O grande craque do time, que é o Georgiano de Arrascaeta, vai ficar fora por 2 meses. Ele acabou tendo uma lesão aí bem grave, aí, enfrentando o Santos, né? Entrada mais forte lá do Copete. E ontem, né, o time teve dificuldades na questão ofensiva, mas para se defender até que se portou bem. É, jogava com o regulamento, né? Venceu por 1-0 no Mineirão. E ontem poderia jogar pelo empate e foi isso que aconteceu. Mas uma arbitragem bem confusa lá do Péricles Bassols Cortez. É um gol que ele anulou da Chapecoense, que ele deu falta do Vitor Ramos no jogador do Cruzeiro, o Hudson, né, volante aí São Paulo, que não aconteceu nada, né? O Hudson até nem se mexeu, né, ele ficou parado, o jogador subiu, deslocou de cabeça, tocou de cabeça, o companheiro foi lá e fez o gol, né? O Wellington Paulista fez o gol, posição legal, e o árbitro marcou uma falta no Hudson. Engraçado que ninguém reclamou, porque na verdade não foi nada. O árbitro acabou vendo coisa, viu uma falta, prejudicou a Chapecoense, e no final do jogo uma confusão muito grande, né? A briga entre os jogadores, né? A torcida da Chapecoense acabou atingindo um objeto no quarto o árbitro, né, ele acabou saindo sangrando ainda, com o rosto sangrando, então cenas bem lamentáveis aí no final do jogo, mas o Cruzeiro saiu comemorando porque está nas quartas de final da Copa do Brasil.
Segunda-feira acontece o sorteio, né, da fase de quartas de finais da Copa do Brasil, mas somente equipes de tradição, né, Celso, no cenário nacional, garantindo essa vaga para a fase de quartas de finais. Ou seja, teremos grandes clássicos aí na sequência da Copa do Brasil.
É, Corinthians, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo.
Não, Corinthians não, Celso.
O Corinthians já eliminou, botou... eliminou o Corinthians?
Não, o Corinthians já. O Internacional eliminou o Corinthians e o Palmeiras tirou o Inter
depois. Você vê como é que é as coisas, os caras já brancam. Mas só outro time grande. Né? Times tradicionais aí, ficaram no meio do caminho, mas a Copa do Brasil é complicada. Às vezes é um pouco de sorte, veja bem, ontem o Cruzeiro, como falou bem o Dudu. É, empatou lá em Chapecó, mas a arbitragem acabou dando uma mãozinha pro Cruzeiro. Então, às vezes, você, um erro da arbitragem, mal intencionado ou bem intencionado, acaba prejudicando a equipe. Então, acho que futebol também você tem que jogar, saber ganhar. Mas, às vezes, no meio do caminho, acontecem umas coisas que você não consegue entender.
Então, segunda-feira, na sede da CBF, o sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil. 13 horas mais 54 minutos. Vamos com o palpitão, Dudu, aqui da equipe de esportes da Super Rádio União. Hoje o Britão vai participar também conosco. Tem padrinho hoje, Celso, para os seus palpites. Semana passada o Peixe Rosny foi o seu padrinho e complicou a sua vida, né? Só deu um palpite furado, né?
O Elcio está viajando só para outra semana. Ele falou que 10 palpites, ele acerta 7. Mandei que ele mandasse no Zap Zap, né? 99750237. Ele não mandou, ele esqueceu de mandar. Entendeu? Mas semana passada me sacaneou, viu? Fui para dele. Me dei mal, mais uma vez.
É, o Celso foi na inocência aí, acreditou no Elcio Pichivone. Sozinho o Celso já não tá indo muito bem, né? Ele acreditou no feio, complicou ainda mais. Vamos lá então, Dudu. Jogo a jogo aí do Campeonato Brasileiro, os nossos palpites.
Então tá certo, Ricardo. Eu vou falar os jogos aqui, mas você confirma o estádio e o horário também, o dia, é importante.
É, exatamente, que o Beto nos forneceu uma tabela aí meio complicada. Tem os jogos, tem organizado só qual é a rodada, mas a data e o horário não tem.
É, o estádio também tem alguns jogos aqui que está a definir. Mas vamos começar falando aí de um jogo importantíssimo aí pro Fluminense, aí que tenta voltar a brigar, voltar pra liderança do campeonato, enfrentando o Vitória. O jogo vai ser, acho que, no Rio de Janeiro.
É, exatamente, no Maracanã, amanhã, 6 da tarde. Celso, tem a bondade de iniciar aí com os palpites.
2-0 Fluminense.
2-0.
Seco.
Seco. Então tá bom. Dudu, próximo jogo.
Próximo jogo é... Olha, agora é clássico, né? Flamengo e Botafogo.
Flamengo e Botafogo, Britão. Domingo, 11 horas da manhã em Volta Redonda.
2-0 Flamengo.
2-0 Flamengo. Objetivo no palpite. Próximo jogo, Dudu.
Próximo jogo, seguindo aqui a tabela do Beto Relão, Palmeiras e Atlético Mineiro.
Palmeiras e Atlético Mineiro, 4 da tarde lá no Allianz Parque. Você, Dudu?
Puxa, esse jogo aí não é fácil, né? Então vou no empate, né? 1-1.
1-1, tá bom. Próximo.
Próximo jogo também, o rival do Palmeiras aí, Corinthians e Santos. Dois rivais aí, Corinthians e se enfrentam no Clássico Paulista.
Meu palpite lá na Arena do Corinthians, amanhã, 7 da noite, 2-1 Santos.
E vai ser na casa do Corinthians, 2-1 Santos.
2-1 Santos.
Tá certo, então, né?
Gol do David Braz e Ricardo Oliveira.
Então tá. Já sabe até quem faz os gols. Posso notar quem faz os gols aqui também, não?
Eu tô com vontade de eu fazer um gol até no Corinthians, mas é outro
então, lugar. Então tá certo. Outro tá jogo que teremos aí final de semana, um reencontro, né? Cruzeiro e Chapecoense, mas agora no Mineirão.
Jogo no Mineirão, Celso? 7 da noite de domingo.
É, rapaz, é um reencontro. É o terceiro jogo entre 1-0 Cruzeiro, 0-0. Mais um jogo agora pelo Brasileiro. Olha, é difícil. 1-0
Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. Próximo jogo, Dudu.
Teremos também um clássico paranaense, o Atletiba, amanhã.
Amanhã no Couto Pereira, Britão. Coritiba e Atlético Paranaense.
Eu sou coxa, cara. 2-0 pro Coritiba.
2-0 Coritiba. Próximo jogo, Dudu.
Próximo jogo também, Grêmio e Vasco. Esse é domingo, às 16 horas.
16 horas. Seu palpite, Dudu.
Ah, esse é um ponto diferente, né? 5-0
Grêmio. 5-0 para o
Grêmio.
Olha só, bem otimista o Dudu diante do Vasco da Gama. Próximo jogo.
Então, vai matar
um abraço pro Orley, né? Então é nosso amigo aí, mas dessa vez não tem, né? É o voltar à liderança. Outro jogo aí, final de semana, Bahia e Atlético Goianiense.
Meu Deus, meu palpite é ser Bahia e Atlético Goianiense. Segunda-feira, o jogo às 8 da noite lá na Fonte Nova. O Atlético Goianiense vai cair para a segunda divisão. Tá muito ruim o time do Atlético. Bahia vence em casa 3-1.
3-1, é. O Bahia que começou goleando, mas depois só perdeu, né? E o último jogo aí que teremos também um clássico paulista.
Um treinador novo, se não me engano, do Bahia?
É o Jorginho, né?
Jorginho.
Isso aí é no próximo jogo, né? Desculpa eu cortar, mas é uma notícia importante.
É verdade, sem problema. E aí o último jogo que teremos nessa rodada, aliás, tem mais dois, né? Que é a tabela do Beto, tá do outro lado da página, mas vamos lá. Ponte Preta e São Paulo se enfrentam também, outro clássico paulista.
Ponte Preta e São Paulo, jogo no domingo, Celso, 4 da tarde lá no Moisés Lucarelli. O Emerson Sheik pode estrear pela equipe da Macaca.
Da Ponte Preta, né?
É.
Ele tava descansando desse dia na praia lá no Rio de Janeiro, viu? O Emerson, o Sheik tá... É. Vai voltar numa boa se voltar, mas vamos lá. 0-0.
0-0, palpite aí do Celso. Tem agora, mais um jogo, Dudu?
Não, agora sim, agora o último jogo que teremos, mas também esse jogo não precisava nem falar, né? Avaí e Sport.
Avaí e Sport, Britão, 11 horas da manhã lá na Ressacada em Florianópolis.
Sport 1-0.
1-0, então o palpite do Britão, né, para esta rodada do final de semana aí do Campeonato Brasileiro.
Que tá aí o Luxemburgo no Sport, né, Ricardo?
É, o Luxemburgo no Sport.
O jogo quarta-feira já sofreu com o Botafogo, né? Perdeu, ficou no Brasil, mas joga amanhã, no caso, domingo, no caso, aí pegando o Avaí, o Luxemburgo tentando voltar à mídia, né, como treinador do Brasil. Tava desaparecido o ano.
Tá. São Paulo, Celso, anunciou a venda de dois jogadores, né, importantes do grupo, Luiz Araújo e também o Thiago Mendes, né, do outro meio campista ali, foi para os dois, foram para o futebol francês, né, para o Lille da França, né?
O Lille, né, da França.
É. Mas o que chama atenção, claro, o São Paulo vai ter um valor bem significativo com a venda desses atletas, mas inclusive foi tema até da entrevista coletiva do Rogério Ceni, a questão de reforços. Jogadores sendo negociados, o Lugano não deve ter o seu contrato renovado com a equipe do São Paulo. O pessoal está saindo, mas chegando, ninguém até agora. Então o Rogério já não tem muitas opções, ao invés de caro ganhar opções para escalar o time do São Paulo, está perdendo o jogador, né, Celso?
Mas eu acho que vou contratar por contratar, não contrate. Vou contratar o cara bom, ou o São Paulo não pode contratar o cara, eu acho que vai dar certo. Não, tem que ser um cara que vai dar certo e que vai jogar no São Paulo. Eu acho que pode reclamar o Rogério, mas a direção acho que está correta. A equipe não tinha muitos jogadores, mas venderam mais dois, vai embora, mas tem que contratar alguém de nome. um meio de ligação para acertar, que é o Petros, fala assim, Petros do São Paulo, viu, Ricardo? O ex-corintiano pode voltar para o São Paulo com meio de ligação para a equipe que caía bem no São Paulo, no caso. Porque o Pato, que é um atacante nato, nós sabemos disso, precisa de alguém para alimentar o ataque. E seria, no caso, esse Petros seria um meio de ligação que podia ajudar o meio de campo da equipe do São Paulo, que precisa de alguém que faça ligação também para o ataque.
Luiz Araújo é um dos principais das categorias de base, né, do São Paulo, e vinha apresentando até um bom futebol quando teve as oportunidades.
É, eu acredito que até nos últimos jogos era o melhor jogador do São Paulo, né? É um jogador que sempre que tinha oportunidade aproveitava e sem dúvida vai se tornar um grande jogador no futebol europeu. Mas aí questão de contratações, né? O Celso falou do Petros, outro jogador aí que já interessa há algum tempo o São Paulo, que agora com esse dinheiro que eles vão receber do Lille é o Everton Ribeiro, né? Flamengo não confirmou nada e o São Paulo aí está interessado nesse jogador, e se pagar a multa dele lá, que é 25 milhões, e bancar o salário de 900 mil por mês, com certeza vai contar com um dos principais meias aí que já atuaram aí nos últimos anos no futebol brasileiro. Mas tem aquela questão, né? O Lugano saindo, o São Paulo com problema defensivo, um zagueiro talvez para jogar com o Rodrigo Caio, já que o Maicon vem falhando nos últimos jogos, talvez seja uma opção interessante, né? O São Paulo precisa de um bom zagueiro também, além das laterais. Enfim, o São Paulo precisa contratar aí com esse dinheiro que vai receber, porque nos últimos jogos aí, tirando o clássico contra o Palmeiras, que o time foi bem, tem bastante coisa aí para se melhorar no tricolor paulista.
Uma rodada, Celso, de final de semana do Brasileirão, marcada por clássicos, né? Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, e o jogo Flamengo e Botafogo, às 11 horas da manhã de domingo. Flamengo tentou confirmar o jogo para a Ilha do Governador, né, que foi toda remodelada para uso de si, para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas os laudos não haviam sido liberados até no tempo hábil, por isso o jogo será em Volta Redonda. E, claro, também o clássico paranaense, Coritiba e Atlético. Uma rodada bem interessante do final de semana, né?
Palmeiras e Atlético Mineiro, Ricardo.
É, mas clássico não é clássico estadual, né? É clássico
nacional. Isso, os estaduais, beleza. Isso. É, o Botafogo e Flamengo é um jogo também aí complicadinho. O Britão meteu 2-0 no Flamengo. O Britão, nós sabemos, você é flamenguista desde que nasceu. Então, ia meter 2-0 pro Flamengo mesmo. Mas eu, o Botafogo está numa fase boa. Flamengo também está em. O Flamengo tem altos e baixos, mas a equipe do Flamengo é melhor que o Botafogo. Só que ainda não conseguiu acertar o 11 do Flamengo ainda. Então, acho que o Flamengo é uma equipe muito boa, bons jogadores, bom ataque, o goleiro razoável, Muralha, mas tem um ataque bastante eficiente. Então, acho que o Flamengo hoje, se conseguisse acertar a sua equipe no todo, seria bem melhor que o Botafogo. Mas hoje o Botafogo, for analisar friamente dentro de campo hoje, o Botafogo como equipe é melhor que o Flamengo. Isso é um clássico difícil dar um prognóstico desse fim de semana Flamengo e Botafogo, que esse domingo, 11 horas da manhã, um horário que o pessoal está usando bastante para jogar ultimamente na Recata. Um horário bem usado, domingo 11 horas, tem dois jogos domingo 11 horas da manhã. Então a CBF está efetivando esse horário.
Então, um período que não tá calor, evidentemente, né? Favorece o número maior de torcedores do estádio e um bom jogo também, né? 14 horas, 2 minutos. Celso, obrigado. Bom final de semana para você e até segunda-feira, né?
E outra notícia importante também, Ricardo, e nosso ouvinte, o Simeone, né?
Isso.
Acertou com a Argentina, gente.
O Sampaoli, né?
Ah, Sampaoli. Puta, eu tô no Simeone. Sampaoli acertou com a Argentina, com o treinador que foi do Chile na última Copa do Mundo, que vai acertar a Argentina com certeza, viu? Tem um jogo agora do Brasil, agora dia 3, dia 4, um amistoso na Austrália. Ele já estreia na equipe da Argentina como treinador. Então acho que a Argentina começa a se reforçar também com o treinador que não tinha até agora. Sempre o treinador meia boca, mas esse é famoso, todo mundo conhece, com o treinador eficiente frente à equipe da Argentina. Um abraço, bom domingo a todos, até segunda-feira.
Valeu, Dudu, obrigado, bom final de semana pra você.
Valeu, Ricardo, só mais um detalhe aqui, nosso amigo Edinho Guerreiro mandou mensagem aqui, ele torce pra Juventus, né, colocando o palpite dele 2-1 pra Juventus no jogo amanhã. Isso, com o Juventus seria campeã invicta, né, ele mandou uma mensagem aqui que a Juventus tá invicta na Liga dos Campeões, e caso seja campeã, evidentemente será campeã invicta. Então um abraço pra Edinho aí, boa sorte pra Juventus amanhã na final. Mas eu já acho que vai dar Real Madrid. Um abraço a todos, até segunda-feira.
Então pode anotar aí nos nossos palpites, na relação dos palpites, o Edinho 2-1 para a Juventus. Final de semana tem um agito geral aqui na Super Rádio União. Amanhã a partir das 14h, no domingo a partir das 15h, repercutindo o que foi destaque ao longo da semana aqui no Giro do Esporte. Um excelente final de semana para você. Muito obrigado pela companhia. Giro de volta segunda-feira, 13h, aqui na Super Rádio União. Grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.